convidado.
Em Moçambique a situação é grave, o ciclone devastou a cidade da Beira, tirando a vida a largas dezenas de pessoas, segundo dados do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades em Moçambique. Há registro de 1.384 feridos até o momento. As águas do rio Pung e Buzi transbordaram, aldeias inteiras desapareceram, comunidades ficaram isoladas e consegue-se ver durante os sobrevoos corpos a flutuar, descrevia ontem o chefe de Estado moçambicano. Depois da passagem do ciclone Idai, no centro do país, em Manica e Zambézia, no sul, em Gaza e Inhambane, continua a chover. No distrito de Govuro, em Inhambane, há fortes riscos de inundação, como em alguns distritos na província de Gaza. Isto segundo indicações do Instituto Nacional de Meteorologia. A precipitação deve parar depois de amanhã. O porta-voz do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades em Moçambique, Paulo Tomás, é o nosso convidado desta terça-feira e faz aqui o balanço.
Em termos de balanço, bom, podemos dizer que a situação é grave. O ciclone devastou quase que a cidade e as zonas periféricas. Houve a destruição de casas parcialmente, totalmente. E, bom, temos um número até o momento de pessoas afetadas na cidade, só na cidade da Beira, cerca de 20 mil. Estamos a incluir a cidade da Beira, o distrito de Machanga, Dondo. E neste momento ainda não temos contabilizado, porque está a decorrer ainda o resgate das famílias, principalmente no distrito do Buzi, onde houve a subida das águas do rio e alagou ou inundou aquilo que é a vila. Então temos famílias sitiadas que estão a precisar de resgate. Então este trabalho que está a fazer neste momento, o balanço não é muito positivo, uma vez que ainda estamos mesmo as equipes que estão no terreno ainda a fazer esse trabalho. Também houve o registro de cerca de 1.384 feridos, isto na cidade da Beira, relacionados com o ciclone Idai. Este trabalho intenso que ainda está a decorrer no terreno, com o apoio de vários parceiros que também vieram se juntar a nós para apoiar neste trabalho de busca e resgate, assistência às famílias.
Ontem o Presidente da República, Filipe Nyusi, falava de um cenário devastador. É esse o cenário que se vê aí?
Sim, é este o cenário que estamos a observar e, como ele falou e teve a oportunidade de sobrevoar as várias províncias que ficaram afetadas, incluindo a cidade da Beira, que foi o epicentro da ocorrência do ciclone Idai, que também ficou muito devastado e causou um número elevado de óbitos, e também com a subida das águas, tanto do rio Pungo e Buzi, o cenário agravou ainda mais. Também temos a província de Manica, que continua ainda a chover, e essas províncias também da Zambézia e Inhambane, a chuva ainda continua. Temos indicação também neste momento da zona de Govuro em Inhambane, que também, com a subida do rio Save, poderá também ficar inundada. Algumas províncias, alguns distritos também da província de Gaza. Então, o cenário é este que o país vem atravessando.
O cenário pode agravar-se?
Sim, o cenário pode agravar. Bom, nós esperamos que nos próximos dias a queda de precipitação termine, né? A partir do dia 21, conforme as indicações do INAME. Mas neste momento, depois da passagem do ciclone, continuamos com chuva nessas províncias. Ontem tivemos chuvas acompanhadas de ventos fortes na província da Zambézia, onde causou também a destruição de algumas infraestruturas e queda de postos de energia. Deixou também algumas infraestruturas sem energia. E também temos o trabalho de busca e resgate que está a acontecer no distrito de Buzi, onde temos pessoas a precisarem de resgate via aérea. Estamos a fazer também via embarcações, mas não são suficientes para tirar as pessoas todas de uma vez só. Então, este é o cenário que nós estamos a viver neste momento.
500 mil pessoas foram vítimas do ciclone. Mais de 100 mil pessoas correm perigo de vida, afirmou ontem Filipe Nyusi. De que forma é que vocês estão a tentar resgatar estas pessoas que se encontram, portanto, em perigo de vida?
Nós temos as equipes da Unidade Nacional de Proteção Civil, que é o UNAPRO, que é um braço operativo do INGC, que está no terreno também a fazer as operações de busca e resgate através de embarcações. Tivemos também o apoio de algumas unidades vindas da África do Sul, que vieram com um helicóptero ambulância. Vieram também com embarcações que estão a apoiar nesse trabalho de busca e resgate. E também tivemos apoio de alguns meios aéreos que também estão a apoiar neste trabalho de busca e resgate. Mas são muitas pessoas que estão a precisar deste resgate neste momento. Então é um trabalho intenso que está acontecendo no terreno e esperamos conseguir retirar já a tempo que não cause ainda vários óbitos.
Como é que se trabalha neste cenário onde 90% da cidade da Beira foi destruída?
Bom, neste momento, com os meios lá existentes, nós, a base toda operativa e logística está posicionada na cidade da Beira. Também houve corte de estrada via terrestre para chegar à cidade da Beira. Neste momento, a única forma do transporte de bens para a cidade da Beira é via marítima ou através de ponta aérea. Estrategicamente, toda a base logística posicionou-se na cidade da Beira. Inclusive, as operações estão a ser coordenadas por Sua Excelência o Presidente da República, que está também posicionado na cidade da Beira. Todos os membros do Conselho de Ministros estão posicionados na cidade da Beira. Então, todas as operações de planificação e resposta estão a ser coordenadas a partir de lá.
Vocês sentem falta de recursos humanos para as intervenções agora que decorrem na cidade da Beira?
Neste momento, todo o apoio que puder aparecer para apoiar neste trabalho que vem sendo implementado, tanto pelo INGC neste momento como pelos parceiros que estão cá presentes, é bem-vindo. Como eu disse, o drama ainda continua, as águas dos rios continuam a subir, continuam a inundar, e há necessidade de reforçar esta componente de salvamento das pessoas. Então, é este trabalho intenso que está a decorrer com os recursos humanos que temos disponíveis neste momento e com os recursos materiais, não é? Mas se pudermos ter algum reforço, é sempre bem-vindo.
E há vários reforços que chegam, reforços internacionais, ajuda humanitária que está a chegar ao país?
Sim, tivemos indicação e já está a acontecer a ajuda humanitária internacional, assim como também muitas manifestações a nível nacional. Como eu disse, tivemos o reforço de alguns meios materiais e humanos que vieram se juntar ao INGC neste momento de socorro às famílias e outros anunciados também, e acreditamos que se perceberão dentro dos próximos dias.
Esta catástrofe natural está a gerar alarmismos e tanto mais para as famílias que não conseguem estabelecer contacto com familiares, com amigos, porque há falhas de comunicação.
Bom, neste momento, só dizer que há equipes que já foram destacadas principalmente para a cidade da Beira, onde o problema da comunicação é mais grave. Houve a destruição de linhas telefónicas, das linhas de transporte de corrente elétrica, estão sem água, também há dificuldades de abastecimento de água. Portanto, a equipe está no terreno a tentar restabelecer a comunicação. Temos uma telefonia móvel, que é a Movitel, que conseguiu restabelecer a parte de comunicação, mas não em toda a extensão da província, apenas alguns bairros. São 4 bairros só que é possível as pessoas se comunicarem. Então, neste momento, temos toda a equipe no terreno de comunicação a tentar restabelecer. Houve grande destruição dessas infraestruturas e é este trabalho que ainda é intenso que está-se a fazer, mas não temos assim uma linha de comunicação e as famílias têm como contactar, mas sentimos de facto este drama.
Era o porta-voz do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades em Moçambique, Paulo Tomás, o nosso convidado desta terça-feira.